João Lázaro fora pontual em comparecer à hora marcada para a ceia que os amigos ofereciam em sua honra, no Palácio de Cristal. O aventureiro sentia-se intimamente lisonjeado e envaidecido por esta demonstração de afeto e estima que Eugênio de Melo e os seus amigos lhe davam. Mas aparentava grande desdém e indiferença por tudo quanto o cercava, assumindo a atitude altiva e soberana de quem dispensa uma honra quando recebe um favor. Chegou mesmo a dizer a um de seus íntimos, no tom cansado e aborrecido de quem se vê obrigado a aturar importunos: estes idiotas maçam-me, não me largam e oferecem-me banquetes para terem a honra de se sentarem ao meu lado. Não será bem isso, replicou o outro delicadamente, para não o ferir, devemos conceder que a amizade, a justa admiração pelos teus talentos e, acima de tudo, uma certa comunhão de ideias, mais que a vaidade pessoal, são as determinantes destas manifestações de que és alvo. Comunhão de ideias, tornou João Lázaro desdenhoso, que comunhão de ideias podem eles ter comigo, se são uns idiotas, uns cretinos, incapazes de terem no cérebro impenetrável outra coisa que não seja arroz cozido em vez de miolos? Talvez tenhas razão, talvez, com toda certeza que a tenho. Se eu não fosse um homem notável, se não tivesse conquistado uma popularidade que me torna a primeira figura do meu país, cuidas tu que estes imbecis, estes biltres, teriam a generosidade de me pagar um café, quanto mais uma ceia? Eu conheço-os. Querem explorar-me, querem iluminar-se da radiosa aureola de imortalidade que me circunda a fronte, com os olhos postos no futuro. Querem, a troco de uma ceia, que os seus nomes brilhem a par do meu. Quando se fizer a minha história e quando séculos repetirem com admiração o meu nome e o de todos aqueles a quem dei a honra de se aproximarem de mim. O íntimo, que era um homem sensato, porém delicado, não pôde conter-se. Que não dissesse, agora, depois de te ouvir, convenço-me de que realmente os idiotas são eles, se pensam como tu dizes. Pois queres que te fale com franqueza. Dize lá. Creio que outro qualquer que te ouvisse, sem ser eu, juraria que o idiota és tu. João Lázaro mordeu os grossos lábios e, percebendo que irritara o amigo com a sua estupida filáusia, mudou de tom e disse brandamente, confesso que fui talvez demasiado violento e um pouco injusto na apreciação desses sujeitos, que podem ser muito boas pessoas, animados das melhores intenções, mas que me irritam profundamente. Vindo, com esta futilidade de uma ceia, roubar-me o tempo que necessito para tratar assuntos mais sérios e de que depende a salvação de todos. Porque é preciso que tu saibas, eu não vim ao porto unicamente para os amigos me darem de cearense, para que então, para ver se querem colaborar comigo na grande obra da salvação pública, já lhes expuseste o teu plano? O meu plano é tão vasto que não pode ser resumido num discurso para se repetir a cada um em particular, e é de tal modo melindroso, que também não pode ser publicamente revelado a uma assembleia. Aqui, de duas uma, ou há confiança em mim, ou não há. Se há, faça-se o que eu digo, facultem-se-me os meios de que careço e mais tarde se verá a obra grandiosa que projeto e para cuja realização todos devem concorrer. Ah! Glória, por isso, será de todos. Eu não a quero só para mim. Se não há, é inútil perguntar-me o que penso e o que desejo fazer. Se eu submeto o plano à discussão, admitindo emendas e correções, então o plano deixa de ser meu para ser de todos, e eu deixo de ser a cabeça pensante para me converter num simples instrumento como os outros. Ora, isso não me sujeito. Sinto aqui dentro, e batia na testa com ímpeto, alguma coisa de grande e de superior, para que consinta em me nivelar com essas vulgaridades que nada têm feito e nada podem fazer, pela simples razão de que não nasceram para dirigir, nasceram só para serem dirigidas. Ora, Aí tens a razão porque eu sou às vezes injusto com aqueles mesmos para quem eu não devo ser. É que queria ver mais ardor, mais entusiasmo é. Sobretudo, mais desprendimento e menos egoísmo naqueles que me rodeiam, bom. Mas, afinal, o que queres tu? Dinheiro, ó, diabo. Isso é o mais difícil de obter, porque é isso precisamente o que todos querem, pois se o querem, que me oponham às ordens, que o semeiem, que eu lhes volverei 100 por 1, exclamou João Lázaro, convicto. Não me falta mais nada. O meu plano está completo. Para o realizar, apenas careço de dinheiro. Dei-me dinheiro e, dentro em 3 meses, eu terei mudado a face do país. Mas bem vês, meu caro, que isso depende de circunstâncias. Quais circunstâncias? Se o dinheiro que tu pedes para a realização do teu plano for uma soma tão importante que não esteja nas forças dos nossos amigos, nas forças dos nossos amigos deve estar sempre tudo aquilo de que depende a salvação da pátria. Quando se trata de um caso destes, ninguém está a medir e a calcular o que pode fazer. As forças medem-se pela grandeza da obra e da vontade de cada um para realizar, não é tanto assim. Convencido estás tu da excelência e eficácia do teu plano, e também mais que ninguém deve sentir o desejo ardente de o realizar. E, no entretanto, tropeças na dificuldade suprema de o pôr em ação e pedes o concurso dos correligionários para que o teu pensamento não fique na categoria das coisas irrealizáveis, certamente. E creio que todos têm obrigação de me ajudar. O bem não é só para mim, o bem é para todos. Perfeitamente d'acordo. Isso não se discute. O que se discute é se as somas que a realização do teu plano exige estão nas forças dos nossos amigos. Bem sabes aquele aforismo, onde não há, pois sim, mas aqui não é o rei que perde, é o povo. E o rei ganha, bem sei. Mas se a fatalidade das circunstâncias assim o impõe, o que havemos de fazer? Assim o impõe, dizes tu. Nesse caso, já sabes que não há dinheiro, exclamou João Lázaro num tom de amargo despeito. Eu não sei nada, volveu-lhe o interlocutor. Isto são apenas considerações que eu faço sobre o que pode suceder. Ainda não me revelaste o teu plano, ainda não me disseste de quanto carecias. Como queres tu que eu saiba se é realizável ou não a soma que desejas? Simplesmente, o que me parece é que, se essa soma for avultada, haverá dificuldade em a conseguir. Onde está então o amor desses patriotas à ideia? Está no coração. Mas tu bem sabes que o coração sem dinheiro é uma força tão fraca que, hoje, nem sequer remove as dificuldades de um casamento, quanto mais as dificuldades da salvação de um povo. João Lázaro fez um gesto de supremo desprezo. E é por um partido destes que eu penso, trabalho e me sacrifico. Vale bem a pena, realmente, expor-se um homem a todas as violências, a todos os ódios e todas as perseguições, para melhorar a sorte de um povo que não está ainda educado para as grandes reformas sociais. Cuida a gente que encontra ao seu lado crenças profundas, dedicações sinceras, homens capazes de sacrificarem tudo ao seu ideal, e dá mais é com um bando de egoístas, agarrados ao dinheiro como a ostra casca, incapazes de soltarem um vintém sem se consumirem em cálculo sobre o livro do deve haver raça ignóbil de bacalhoeiros ignaros, que estão a pedir João Branco e Pita Bezerra. Depois desta violenta explosão de cólera, por não achar abertos os cofres dos homens a quem dantes chamava filhos e netos de heróis e aos quais agora malsinava de bacalhoeiros ignaros, visto que não lhe davam o dinheiro que ele queria para sustentar a ociosidade infame, o João Lázaro despediu o amigo com um gesto altivo. Bem, disse ele, tenho entendido. Não se arranja nada. O pior mal é deles. Hão de arrepender-se, mas há de ser tarde. E consultando o relógio, são horas Vou ao palácio, a tal ceia, mas recolherei cedo, por que não? Estou para os aturar. Amanhã, se quiseres, aparece. Mas vem de dia. Porque à noite talvez retire para Lisboa, ok? Retira-se em conferenciar com os nossos amigos? Se me dizes que eles não estão dispostos a sacrificar-se, entendamo-nos. Eu digo apenas o que penso. Mas isto não é nem pode ser tomado como uma resposta decisiva ao teu pedido. Não, que eu não peço, exclamou Lázaro com enfatuada altivez. Eu proponho. Era o que me faltava. Serviu-os com as minhas ideias, com o meu talento, com o meu nome e vir ainda implorar-lhes que me aceitem o favor de o salvar. Se querem ser homens, se querem ser livres, aqui estou eu, pronto a resgatá-los com o meu plano, deem o dinheiro preciso para o pôr em execução. Se, pelo contrário, preferem ser escravos abjectos, vis instrumentos de especuladores sem dignidade nem consciência, fiquem-se com o seu dinheiro e a sua escravidão, que eu por mim não darei mais um passo em benefício de semelhante canalha, disse e caminhou para a porta, majestoso e solene como um deus sagrado. Vais para a ceia dos teus amigos, não é isso? Perguntou o outro despedindo-se. Vou fazer ainda esse último sacrifício à popularidade de um partido que me não merece. Pois bem o aí, que eu vou tocar a capítulo, a ver o que se pode arranjar. Tu, porém, tens de ser ouvido, não terei dúvida em falar e expor as coisas com as reservas precisas, se porventura eles estiverem dispostos a entrar nisto a sério. Se, porém, vires que se retraem e que apenas desejam ouvir-me por simples devaneio, peço-te que não me incomodes, obrigando-me a descer até esses bilhostres. Estendeu-lhe com superioridade dois dedos que o outro apertou, e desceu a meter-se na carruagem de praça, que o esperava à porta do hotel. Para o palácio, ordenou ao cocheiro. Pelo caminho, ia monologando, este idiota ficou aterrado com a minha atitude, e estou certo de que o há de mover os outros estúpidos a largarem o dinheiro. Se não for assim, a valentona, por boas palavras não se faz nada. Preciso de lhes apanhar dinheiro para ir até Espanha. E com um sorriso lubrico a bailar-lhe nos lábios sensuais, numa atávica reminiscência da tanga, ó. Oh. As espanholas. As espanholas são um encanto. Quando entrou no palácio, passava já da hora marcada. Os amigos, com Eugênio à frente, vieram recebê-lo numa doida expansão de alegria. Cuidei que não vinhas, disse-lhe Eugênio. Seria um grande desgosto. Para nós todos, que te estimamos, mas muito principalmente para estas damas, que nos honraram com a sua presença e que estavam ansiosas por ti conhecer. O aventureiro saudou gravemente, com um forçado sorriso de polidez é. Respondeu num tom de pedantesca superioridade, foi em verdade um sacrifício grande para mim o ter de comparecer a esta hora, e tanto que me vi forçado a transferir para amanhã uma reunião importantíssima que devia efetuar-se hoje. Amigos políticos que desejam ouvir-me sobre negócios da mais alta transcendência insistiam comigo para que vos enviasse um bilhete de desculpa e não protelasse a reunião que se havia marcado, mas eu recusei-me a aceder aos seus desejos, pois não quero que se diga que sou menos amável com os velhos amigos da mocidade e com as belas e gentis damas que os acompanham. Seguiram-se as apresentações, senhorita Lola, senhorita Dolores, senhorita Consuelo. O João Lázaro, com os ademanes de um príncipe, sorria benevolamente a cada um destes nomes, inclinando-se amável, com modos de grande senhor. Abancaram a mesa e principiou o festim. A esta mesma hora, a loura Leonor, despedido o comendador Garcia, que havia entrado às 7, vinha debruçar-se à janela, na ansiosa expectativa de sentir ao longe os passos de Eugênio, quando um moço de recados parou à porta da rua, espreitando para o número, e bateu, depois de se certificar de que era realmente aquela casa que procurava. A criada desceu a ver quem batia e pouco depois voltou com uma carta. Um moço de Freitas com esta carta para a menina. A criada, velha onzeneira e confidente das perfídias ao comendador, usava deste tratamento meio familiar, meio respeitoso, sempre que se achava sós com Leonor. DK, disse a loura, pegando na carta e examinando o sobrescripto. Queres ver que algum maçador a seringar-me com uma declaração? O portador não esperou resposta. Bem sei que não esperou. Eu estava à janela e viu partir logo que entregou a carta. E rasgou com um sorriso de curiosidade o sobrescripto. É singular. O papel não vem perfumado, disse ela, mostrando o papel vulgar em que a missiva vinha escrita. É de homem de dinheiro, comentou a velha, muito pratica em negócios d'amor. Os cheiros são para os pelintras que só querem agradar com bugigangas e a respeito de louça. Nenhum pires. Homem sério, homem de massas, não está lá com essas coisas. Confia no seu dinheiro e é bastante. Leonor, sem prestar atenção ao palanfrório da criada, e além do Numa. Agitação crescente. Quando chegou ao fim, exclamou horrivelmente. Pálida, amarfanhando o papel entre as mãos, ó. Mas isto é impossível. Isto é uma infâmia, ou que é, menina? Perguntou a velha serviçal, num movimento de curiosidade. Dizem-me aqui, tornou Leonor com voz rouca de comoção, que Eugênio. Uai casar. Casar-se o senhor Eugênio. Credo, menina. Olhe que isso onde ser ditos. De gente que lhe quer mal. Que isto é, eu direi. Nos homens não há. Que fiar. Eles pregam na menina do olho e, quando uma pessoa mal. Cuida, parece que estão muito seguros e põem-se a voar. Leonor, agitadíssima, relia o papel para se certificar de que não tinha compreendido mal o que nele se lhe dizia e que era o seguinte. Uma pessoa amiga, que muito a estima e que daria a vida para lhe ser agradável, julga dever avisá-la de que Eugênio de Melo acaba de pedir em casamento uma menina de rara beleza, filha única de um capitalista muito conhecido nesta cidade, e que o enlace se prepara para muito breve. Na roda dos rapazes finos, onde este acontecimento é muito comentado, discute-se de maneira bastante humilhante para a gentilíssima Leonor o procedimento de Eugênio. Uns afirmam que ele, cansado da amante, aborrecido de uns amores que já não lhe oferecem encanto nem prazer, busca pelo casamento com uma menina rica, prendada e muito formosa, a quem ama apaixonadamente. Libertar-se de umas relações que considera desprezíveis e impróprias da sua dignidade. Outros sustentam que, pelo contrário, Leonor e Eugênio, receando que o comendador Garcia, de um momento para outro, escandalizado com o mau uso que ambos fazem do seu dinheiro, suspenda pagamentos, combinaram que o melhor era garantirem-se contra a miséria provável, casando Eugênio com uma mulher de dinheiro e ficando Leonor a receber dele o preço dos seus amores como agora o recebe do comendador Garcia. Quem estas linhas escreve tem a certeza de que Leonor é vilmente atraiçoada por Eugênio, e por isso caridosamente a previne deste fato, a fim de evitar que a sua reputação continue a ser infamemente enxovalhada pelos mais íntimos amigos do pérfido e ingrato amante. Se for discreta e prudente e quiser informar-se em segredo da veracidade deste aviso, a pessoa que lhe escreve esta carta estará amanhã às 11 horas em sítio onde aviste a sua casa. Se a janela do meio estiver aberta, a sala iluminada e no piano se ouvir a valsa Leonor, é sinal de que deseja recebê-la e então essa pessoa apresentar-se-á para lhe dar todos os esclarecimentos que desejar. Até lá, silêncio e discreção é a única coisa que se recomenda. Relida esta carta em voz alta, Leonor encarou desvairada a velha confidente, exclamando, se é verdade isto que aqui se diz, mato, credo, menina, bradou a velha benzendo-se, isso são tentações do demônio. Deixe lá, não faça isso, que não vale a pena uma pessoa ir pagar com os ossos na cadeia um burro ruim por um bo. Homens há muitos, tão bons e melhores do que aquele. Olha agora, se a menina, com uma carinha dessas, que parece mesmo uma imagem, não achava homem que lhe desse o merecimento senão aquele. Credo. Andam aí rapazes como um sois, babadinhos pela menina que tomaram eles quem lhes desse atenção. Era só a menina abrir a boca e veria. Eu é que não quero dizer nada, mas tenho observado muita coisa. Só eu é que sei, que e o que você tem observado, Joana? Interrogou Leonor roída da curiosidade de saber alguma coisa que lhe esclarecesse a perfídia de Eugênio. Tenho-os visto por aí a oferecer-me prenda se eu fizer com que a menina lhes dê atenção. Mas eu cá. Como havia virada pro senhor Eugênio? Mal haja ele, se é certo o que diz a carta, e você nunca ouviu dizer nada, Joana. Nunca ouviu que Eugênio tivesse outro namoro? Não, lá isso, na minha salvação se eu ouvi boquejar nem tanto como isto. E mostrava a ponta da unha suja, para indicar o termo da comparação, mas será verdade. Tornava a loura passeando agitadamente na sala. Ele terá ânimo para me fazer uma afronta destas, sabendo quanto amo, quanto me tenho sacrificado por ele. O amor dos homens é como a folha do olmo. Ora vira para um lado, ora para o outro, menina, ó. Mas isto é impossível. Eu não lhe mereço um tamanho desprezo, uma tamanha perfídia. É preciso que um homem seja muito infame para abusar assim do amor de uma pobre mulher, para andar assim nas trevas preparando um golpe de morte ao meu coração. Irritada, anelante de desespero torcia as mãos, com frenesi. A velha apaziguava, às vezes tame se diz mais do que é, mais disse, e nada se diz sem motivo. Além disso, esta carta não pode ser uma impostura, porque a pessoa que a escreve presta-se a dar-me esclarecimentos. E ninguém ousaria vir comprometer-se afirmando uma coisa que mais tarde se saberia ser mentira. Oh, meu Deus! Meu Deus! Que mal te fiz eu para me fazeres tão desgraçada? Exclamou por fim, rompendo em soluços. Desgraçado é o diabo, consolou a velha Joana, quem conta um conto sempre lhe acrescenta um ponto. Isso às vezes pode ser que não seja tanto assim. Mas se for, o que a menina deve fazer é botar o coração ao largo. Mal por mal, antes isso do que o senhor comandador Gracia dar por ela e não tornar cá. Então sim, então é que a menina se devia afligir, porque o amor é muito bonito, mas sem dinheiro não se arranja nada. Cale-se, Joana, cale-se, bradou Leonor num ímpeto de desespero. Você pensa como ele, que também o há é atrás do dinheiro, sem se lembrar que eu, para o amar, não estive a fazer cálculos nem a perguntar-lhe quanto possuía. Oh! Mas eu lhe juro que não chegara a gozar esse maldito ouro pelo qual me troca. Miserável! Neguei-lhe eu alguma vez todo o dinheiro que me pedia? Sendo uma pobre mulher, vivendo unicamente da proteção de um homem, eu nunca hesitei em sacrificar todos os meus recursos, o meu dinheiro, as minhas joias, a minha posição, o próprio amor do homem que me sustenta, às suas necessidades, aos seus caprichos, aos seus prazeres. E anda em segredo tratando o casamento com outra, vendendo ao dinheiro dela o meu coração, o meu sossego, a minha tranquilidade. E expõe-me aos ditos e às chufas dos seus amigos, arrasta o meu nome pelas mesas dos botequins onde me julgam capaz de me associar a ele na infame exploração de uma mulher. Oh! A ser verdade, mil vidas que ele tivesse não chegariam para pagar esta afronta. No intimo de Leonor tumultuavam todas as paixões que podem agitar um peito de mulher, o amor desprezado, o amor próprio ofendido, a vaidade irritada, o ódio, o ciúme, enfim. A velha encarava receosa, sem já se atrever a proferir palavras de prudência ou de banal consolação. De pé, a um canto, com as mãos cruzadas sobre a barriga, limitava-se a suspirar, murmurando em voz lamurienta, seja pelas almas. Ninguém diga que está bem. Nossa Senhora do Alívio nos acuda pela sua infinita misericórdia. Decorreram assim algumas horas. Por fim, Leonor, mais tranquila, pareceu tomar uma resolução. Joana, disse ela, de tudo isto que aqui se passou, você não dá uma palavra ao senhor Eugênio. Ó menina! Credo, protestou a velha, a minha boca não se abre para nada. Não diga a menina coisa nenhuma, que eu também faço de conta que nada sucedeu. Mas a menina é capaz de não ter mão em si é. Começar-lhe por aí com climas, que ele logo desconfia, eu nada digo. Preciso inteirar-me da verdade, e para isso não convém que Eugênio suspeite que alguém me disse qualquer coisa, por mim, não é que ele há de desconfiar nada. E olhe que se a menina fizer isso, anda às horas. Ao menos, assim, não dá lugar a que ele se encubra. e depois de se informar da verdade, já fica sabendo quem tem, é justamente isso o que eu quero. Porque às vezes, comentou a velha, tamen são malquerencias. Pobre do rapaz. Pode ser que às vezes nem lhe passe pela cabeça nenhuma coisa de essas e lhe estejam a levantar esse falso testemunho, só pra amor da menina se dar mal com ele. Olhe que no mundo tamen há muitas invejidades, pois é por isso, tornou Leonor dominando-se, eu vou me deitar. Não desejo que ele me encontre a pé quando vier. E como isto é contra o meu costume, você mecê, amanhã, quando eu a chamar ao meu quarto, a primeira coisa que tem a fazer é perguntar-me se estou melhor. Bem sei a menina quer se fingir doente esta noite para ele não desconfiar, é isso mesmo. Você mecê não esquece isto que lhe digo? Ora essa. Agora esqueço, bem. Boa noite. Pode-se ir deitar, então, com bem passe a noite, menina. Se for preciso alguma coisa, não tem senão chamar. Quando Eugênio recolheu a casa, era madrugada. A ceia prolongara-se e a alegre companhia das espanholas tivera o singular condão de fazer voar as horas com a rapidez de minutos. Não foi sem um íntimo constrangimento que o boêmio penetrou, às 4 horas da manhã, no quarto da amante. Conquanto a tivesse prevenido de que recolheria à tarde, por motivo da ceia oferecida a João Lázaro, esperava uma cena de ciúmes, recriminações e queixas, como sucedia sempre que a fazia esperar. Foi, pois, com grande surpresa que a encontrou deitada e, ao parecer, tranquila. Deitaste-te? Disse ele, fizeste bem, minha querida. A ceia prolongou-se mais do que eu esperava, e depois, conversa daqui. Anecdota da colá, quando demos conta de nós eram estas horas que vês. Leonor afetava uma grande serenidade e respondeu com ternura, estava ansiosa que viesses, porque me senti muito incomodada. Deitei-me por não poder estar de pé, mas não tenho dormido, estás doente, meu amor. Oh, que foi isso? Oh, que sentes? Nem eu sei o que isto foi. Comecei a sentir muito frio e grandes dores de cabeça. E creio que tive uma ponta de febre, foi constipação, com toda certeza. És uma descuidada, não te agasalhas. Quando Deus quer, puseste-te por aí à janela, a ver quando eu chegava, e deu-te esse resultado, não. Como sabia para onde tinhas ido, não te esperava senão mais tarde. Não sei, não posso calcular do que isto fosse, mas estás melhor, não é verdade? Sim. Agora sinto-me um pouco melhor. Depois que tomei uma chávena de chá bem quente, as dores abrandaram-me um pouco. Para que deixaste deitar a Joana? Ela podia ter ido chamar-me. Tu sabias onde eu estava, e se mandasses dizer-me o teu estado, viria imediatamente. Não valia a pena ir incomodar-te por uma coisa tão ligeira. Isto passa. A conversação prosseguiu assim serena e amigável, podendo Leonor ocultar aos olhos do amante o terrível inferno que lhe ia na alma. O boêmio, confiado e desprevenido, acreditou na simulada doença da formosa loura e atribuiu a isso a palidez mortal que no dia seguinte lhe notou nas feições. Ela, pela sua parte, amigava a voz, mostrava-se doce e carinhosa, mais ainda do que de costume, e quando chegou ao fim da tarde o boêmio teve de sair para dar lugar ao comendador Garcia, foi com um transporte de ternura infinita que lhe disse, peço-te que não venhas tarde, mas também não desejo que sacrifiques a companhia dos teus amigos a ideia de que estou mal, porque, felizmente, sinto-me melhor, não, eu venho cedo, a que hora? Depois da meia-noite. Mas tu deita-te, não me esperes a pé. Filhinha, sim. Se me sentir doente, deito-me, e a Joana, quando tu vieres servir-te-á a ceia, se ainda não tiveres ceiado, nesse caso, combinemos assim, eu ceio hoje fora para não dar trabalho à criada quando recolher. E tu não me esperas a pé. Valeu. Pois sim. Beijaram-se e o boêmio partiu a encontrar-se com os amigos no botequim. pelas 11 horas da noite, e tendo já saído o comendador Garcia. Leonor, com a janela do centro aberta e a sala iluminada, sentou-se ao piano e começou executando ao alça Leonor, conforme o seu anônimo correspondente lhe havia indicado. Quando mais não fosse senão a natural curiosidade de conhecer quem lhe escrevia denunciando-lhe a atroz perfídia de Eugênio, já era motivo mais que bastante para que Leonor aceitasse o oferecimento que se lhe fazia e desse o sinal convencionado. Mas, muito mais que isso, imperava no espírito da ardente rapariga o sentimento do ciúme e o irresistível desejo de conhecer toda a verdade. Ainda o alça não tinha chegado aos últimos compassos e já a porta da rua carregava no botão da campainha elétrica um homem, embuçado numa ampla capa espanhola e tendo oculto o rosto pelas abas largas de um chapéu de feltro. A velha Joana desceu a escada e, abrindo a porta, franqueou a entrada ao desconhecido, indo em seguida postar-se de vigia noutra janela, para avisar da chegada de Eugênio, se acaso presentisse na rua. Leonor, tendo descido a vidraça e corrido os tor, esperava o denunciante, de pé, na sala, com o coração palpitante de ansiosa curiosidade. O desconhecido entrou desembaraçadamente, fechou a porta sobre si e, parando em frente de Leonor estupefacta, desembuçou-se, tirou o chapéu e disse, inclinando-se em garboso cumprimento, não esperava que fosse eu, não é verdade? O senhor, disse Leonor com pasmo, reconhecendo no embuçado as feições de João Lázaro. Eu mesmo, é verdade, replicou João Lázaro num tom meio grave, meio galanteador, julgava-me bem longe do porto e completamente esquecido desse rosto lindo. Bem vê que se enganou e que o interesse que uma vez despertou na minha alma não desapareceu, antes mais se fortaleceu e acrisolou com a ausência. Mas, perdão, tornou Leonor, franzindo o sobrolho num gesto de impaciência, creio que não foi para insistir nos seus protestos de estima que aqui veio, bem sei. Está impaciente por conhecer toda a negra perfídia de Eugênio. Vamos devagar, minha querida, e deixe-me primeiro expor-lhe quais os motivos que me impeliram a dirigir-lhe a carta que ontem recebeu, mas não estão eles expostos nessa mesma carta? Se, como creio, os fatos nela relatados são verdadeiros, basta a existência desses fatos para explicar o seu procedimento, perdão, minha adorável e gentil senhora. Tenho visto cometer muitas perfídias, tenho sido testemunha de vilanias e infâmias bem censuráveis, e nem por isso me tenho julgado no dever de intervir em favor das vítimas. E isto por duas razões bem simples. A primeira, porque, hoje em dia, no mundo a velhacaria, a traição, é moeda corrente. E a segunda, porque as pessoas a quem tenho visto ludibriar e escarnecer são em geral criaturas pelas quais o meu coração não se interessa. Ora, com a gentil Leonor não estamos no mesmo caso. Creio que já em tempo li declarei, e bem sinceramente, quanta simpatia, quanto interesse é, quanta dedicação à sua estonteante formosura despertava na minha alma. Não me quis atender, ou melhor, não tive a fortuna de lhe merecer a mais ligeira estima. Outro mais feliz, porém imensamente menos digno é mais ingrato do que eu, teve a doce ventura de tocar o seu coração. Fui preterido. Paciência. O que nessa preterição houve de injusto e cruel? Para mim o de merecido para ele o há e agora adorável e encantadora. Leonor sabeu, por Deus, senhor Lázaro. Conte-me tudo, não me oculte nada, é então certo que o ama muito? Perguntou o aventureiro com um sorriso irônico. Leonor franziu ainda o sobrolho e respondeu num ímpeto de irreprimível desespero, não sei se o amo, se o aborreço, sei que desejo saber quem é, como se chama e onde mora a mulher com quem o há e casar. Sei que o senhor acusa Eugênio de me haver iludido, de me haver trocado por outra, e de me haver ultrajado, fazendo supor que eu e ele entramos de sociedade de íntimo acordo num casamento de exploração infame. Estas acusações são gravíssimas, quer para o caráter de Eugênio, quer ainda para o meu coração de mulher. É preciso que o Senhor justifique perante mim, sem subterfúgios e sem rodeios, tudo quanto ontem me escreveu, aliás? Interrogou João Lázaro, sorrindo. Aliás, terei o desgosto de lhe meter uma bala na cabeça. E, num arrebatamento de justa indignação, os olhos faiscantes, os lábios descorados e trêmulos, Leonor tirou do bolso do vestido um pequeno revólver, com coronha de marfim, e apontou-o a João Lázaro. É justo, disse ele tranquilamente, sem perder a linha do amável galanteador. O castigo deve sempre igualar o delicto, e eu não mereceria outra punição se caluniasse de maneira tão infame o homem que a senhora ama e que, além disso, é meu amigo. Mas, vejamos, se a mentira merece ser punida, a verdade não tem direito a ser premiada. O que quer dizer? Uma coisa muito simples e ao mesmo tempo muito justa. Se eu minto, mata-me. Se eu falo verdade, não é justo que me dê vida? Porque é preciso que o saiba, Leonor, a morrer de amor por esse esquivo e ingrato coração, que a outro se abandonou, ando eu há muito tempo. Leonor encarou-o com altiva dignidade, é o meu coração o que me pede ou a minha beleza? Tudo, Leonor. Desejo tudo quanto pode dar-me a vida, a felicidade, que sem o seu amor não existe para mim, e que outro ingrato indignamente me tem usurpado. Prometa-me que não me recusará a esmola que lhe imploro do seu afeto, e terá de mim a prova evidente, clara, irrecusável, da negra perfídia de Eugênio. Leonor ficou um momento perplexa, fitando João Lázaro atentamente, como se quisesse ler-lhe no rosto os pensamentos mais íntimos. Por fim, respondeu, o meu coração, por enquanto, não está livre. Mas se aquele que neste momento o ocupa for dele expulso, como merece, poderei ao menos contar com um ínfimo lugar no mais afastado recanto do seu peito, Leonor? Não costumo ser ingrata para os que uma vez me provaram dedicação e estima sincera. Não o será então para mim, porque, desiludindo-a, dou-lhe a prova mais completa de quanto lhe quero, de quanto a amo. A loura indicou uma poltrona a João Lázaro e recostou-se no sofá que lhe ficava próximo. Assim entendidos, disse ela, queira dar-me as explicações que me prometeu. Perdão, minha querida, tornou o aventureiro, sorrindo. Amavelmente, por enquanto ainda não passamos de promessas vagas, que há nada obrigam, o que deseja então, que me prometa, que me jure duas coisas, dirá. A primeira que será discreta, que obedecerá em tudo e por tudo às minhas indicações, para chegar a obter a certeza absoluta da infidelidade de Eugênio. Prometo. A segunda é que, confirmada a minha acusação e adquirida a certeza completa dos fatos que lhe aponto, conceder-me-á uma hora de felicidade, ao menos, consentindo que eu ocupe durante ela o lugar que, nesta casa, ocupava Eugênio. A loura hesitou, tomada de invencível repugnância por este homem que mercadejava infamemente com a paixão terrível que abrasava o seu coração de mulher ciumenta. E se eu recusar essa última condição, perguntou. Calar-me-ei, deixando-lhe o direito salvo de indagar por si o quê? Pode ficar sabendo desde já. Pois bem, prometo. Fale e diga tudo o que sabe, vê que confio na sua promessa e que não lhe peço como penhor a mais. Leve liberdade, nem sequer o adiantamento de um beijo, é demais, bradou Leonor, colérica e impaciente. Se veio aqui, para se divertir à minha custa, fez muito mal, porque pode sair-lhe cara a brincadeira, ora vamos, minha querida. Sossegue, volveu Lázaro com um sorriso cínico. Bem vê que eu sou incapaz de abusar da sua credulidade, submetendo seu coração a um rude sofrimento por mero gracejo. Mas estes casos, por isso mesmo que são graves e sérios, querem-se meditados e refletidos. Temos obrigação de os encarar com serenidade e sangue frio, para procedermos com acerto e prudência. pois bem eu estou tranquila e, se alguma impaciência me nota, é apenas a de ouvir as revelações que me interessam e que certamente me vai fazer. Ora, muito bem, principiou o João Lázaro. Disse-lhe na minha carta que Eugênio pediu em casamento uma menina formosa e rica. E disse a verdade. Como se chama essa menina? Beatriz. Onde mora? Na rua do Breiner e é filha do capitalista custódio de Jesus. Diz então que o casamento está projetado para breve? Digo. Nesse caso, essa menina ama-o. Tanto não sei, mas é de supor que sim, visto que está disposta a recebê-o por marido. Ok, porém, não oferece dúvida é que Eugênio a ama, pois que pediu a sua mão. Foi Eugênio quem lhe disse que ia casar? Eugênio nada me disse. Não atraiçou, portanto, o amigo, descobrindo-o. Seu segredo, como soube então, se é público e notório? Se nos cafés não se fala de outra coisa, não será isso uma invenção de rapazes levianos, que gostam de se divertir à custa alheia? Citam-se nomes e fazem-se comentários. Além disso, a pessoa que mais particularmente me elucidou deste caso não conhecia Eugênio e veio pedir-me informações a seu respeito, o que lhe disse. O que não podia deixar de dizer de um homem de quem sou amigo, que Eugênio é muito bom rapaz, um cavalheiro a toda prova. Mas é forçoso impedir esse casamento, talvez não seja impossível. Conhece o pai dessa menina, esse tal custódio de Jesus? De vista apenas. Não tenho com ele relações pessoais, mas conheço amigos íntimos seus. O que deseja dele? Informá-lo de que Eugênio mantém relações comigo e fazer compreender que não deve dar a filha a um homem que tem uma amante, está doida. E o comendador Garcia? Que me importa a mim o comendador Garcia, contanto que Eugênio não case, bradou Leonor, erguendo-se arrebatadamente do sofá em que se achava sentada e dando alguns passos pela sala, numa agitação indescriptível. Venha cá, sossegue, disse João Lázaro, tomando-lhe a mão. Prometeu-me obedecer a todas as minhas indicações, e é forçoso que cumpra o que prometeu. Pois sim. Diga então o que devo fazer, em primeiro lugar, certificar-se de que é verdade o Eugênio traiu-a. Como? Pela sua criada, que deve merecer-lhe toda a confiança, merece, pois a sua criada procurará travar relações com alguma das criadas de custódio de Jesus, e por esse modo saberá o que há de verdade acerca do que se diz. Os criados sabem tudo e são os melhores informadores deste mundo. E obtida a certeza? Obtida a certeza, nada diz a Eugênio até ao momento que eu lhe marcar. Faz isto? Faço. Que Eugênio não suspeite que lhe está no rastro da perfídia. Não suspeitará. E eu voltarei a informá-la. Quando? Quando tiver obtido todos os informes que precisamos. E até lá nada devo dizer nem fazer. Nada, senão isto, pôr a sua criada em relações com as criadas do custódio de Jesus. Mas sabe que me condena a uma tortura horrível? Como quer que eu, com o inferno no coração, guarde silêncio e me sujeite às dilações de uma informação tão morosa? Eu preciso de resolver e actuar imediatamente. Não está no meu gênio ocultar por muito tempo o que me vai na alma. As circunstâncias impõem-lhe dissimulação e prudência. As circunstâncias. Qual é a mulher que no meu caso atende às circunstâncias? Todas. No seu caso, todas, replicou João Lázaro com reflexiva gravidade, e amaciando a voz, num tom de convicção profunda, ora venha cá, disse ele, deixe-me pensar pela senhora e defender os seus interesses, o seu futuro, a sua posição, uma vez que essa cabecinha transtornada não se mostra em estado de pensar coisa alguma com acerto. E, creia, foi principalmente por isso que não quis logo dizer-lhe tudo na minha carta. Calculei que faria escândalo se não tivesse ao seu lado alguém que a dirigisse, e procedi de forma a obrigá-lo a ouvir-me e a atender-me, pois sim. Já o ouvi e já o atendi. mas o que não posso, ou que os meus nervos não consentem é, obtida a prova da perfídia de Eugênio, remeter-me a uma passividade absoluta, deixando que o infame realize os seus torpes intentos, não seja criança e vamos a ver se consigo convencê-la de que um escândalo ruidoso nada impede e a mais ninguém prejudica senão a senhora, só a mim, diz. Sim, só a senhora. Ora ouça, Leonor, imagina que se apresentar em casa de custódio de Jesus e disser, eu sou amante ostensiva do comendador Garcia, e o Eugênio de Melo é o meu amante clandestino, essa declaração pesará no espírito do abastado capitalista o bastante para impedir o casamento? Leonor baixou os olhos e não respondeu. João Lázaro continuou, o mais que com isso poderá fazer, é provocar explicações da parte de Eugênio que, bem longe de negar, confessará essas relações, que nada afetam a reputação de um rapaz livre e em pleno gozo da sua mocidade pois, infelizmente, toda a gente considera perdoáveis uns amores que sempre se calculam no duração efêmera e que, por isso mesmo, ninguém toma a sério. A loura ergue-se como impelida por oculta mola. Os olhos faiscaram-lhe de cólera, numa indignação suprema. Ninguém toma a sério o amor de uma mulher como eu, exclamou ela, e por quê? Acaso meu coração vale menos do que o doutra mulher? Acaso sou eu uma criatura diferente de todas as outras, e por isso condenada a não sentir no meu coração os doces afectos que são a vida e a felicidade ainda dos seres mais desprezíveis e obscuros? Não terei eu o direito de amar e de exigir que o homem que despertou na minha alma o terno sentimento a que jurou corresponder cumpra lealmente os seus juramentos? João Lázaro ouviu impassível esta rajada de indignação, sem perder um só instante o sorriso meio amável, meio irônico, que desde o princípio lhe brincava nos lábios. Tem razão, disse ele por fim, mais que quer, minha querida? A sociedade é quase sempre cruel e iniquia nas suas decisões e aí está precisamente um caso em que ninguém, da boa fé, poderá atribuir-lhe rectidão e justiça. No entretanto, como a sociedade é que dicta a lei pela qual cada um se rege, segue-se que Eugênio, na sua perfídia, tem a seu favor a lei, que todos acatam, ao passo que a senhora tem apenas a razão, que ninguém atende. Há de pelo menos atendeu a ele. João Lázaro teve uma gargalhada de zombaria. Não o creia, minha querida. Se Eugênio prestasse ouvidos à razão, se ao menos tivesse uma sombra de respeito por esse coração que ele esmaga, por esse amor que calça aos pés, não teria pensado em casar-se. Mas, digo ele H ou eu, e a senhora o há em breve ter a confirmação do que lhe assevero, o Eugênio pensa, em se fazer homem sério por meio de uma aliança vantajosa e respeitável, e está disposto a romper os laços de uma afeição que nunca reputou duradoura nem digna dele. Esbofeteá-o-ei publicamente como um verdadeiro canalha que é, bradou Leonor completamente dementada. Eis o perigo. Eis o gravíssimo desatino que eu me julgo no dever de impedir, porque a amo, porque a estremeço, Leonor, e porque nunca poderia absolver-me de ter sido eu a causa indireta dessa grande loucura. Oh, que lucraria com isso? Fazer um escândalo cujo ridículo cairia inteiro sobre a senhora? Obrigar a que a discutissem nos cafés é a ultrajassem nas conversações particulares, como a uma mulher desprezada, uma mulher publicamente repelida? A sociedade é assim. Minha querida amiga. Não perdoa aos vencidos. E depois, o ruído deste escândalo chegaria aos ouvidos do comendador Garcia, seu protetor. Por muito que ele lhe queira, por muito que transija com os despóticos ímpetos do seu temperamento e do seu coração de mulher galante, bem vê Leonor, que seria criar-lhe uma situação que nenhum homem, nem mesmo o comendador Garcia, poderia aceitar. O rompimento, portanto, com este seria inevitável, e daí um acréscimo de desgraça e mais um motivo de prazer para todos aqueles a quem o seu desdém tem magoado. Repare bem. Nisto, Leonor, olhe que é um amigo sincero e verdadeiro que lhe está falando. Mas o que devo então fazer, santo Deus? Clamou a formosa Laura, estorcendo as mãos em desespero. Ter prudência e esperar. Ter prudência. Esperar. Ok, como? Nunca ouviu dizer, Leonor, que a vingança é o prazer dos deuses. pois. Tenha prudência e vingue-se, Leonor, vingar-me. Sim. Quero e hei de vingar-me. Porém, como? Como é que eu hei de levar a cabo essa vingança tremenda que o meu coração anela? Primeiro, convença-se serenamente do delicto. Depois, julgue com provas à vista, e fulmine a condenação que o seu coração lhe ditar. Para auxiliar na execução da sentença, cá estou eu. Façamos uma aliança, um pacto íntimo, para nos auxiliarmos um ao outro. Eu ajudá-o aí a vingar-se do homem que atraiu a senhora ajudar-me-á. Ah, aqui? A realizar grandes empresas que premedito. Leonor fitou-o com uma viva curiosidade. E que empresas são essas? Mais tarde ele agá-o direi. Por enquanto, basta só que saiba que podemos auxiliar-nos reciprocamente com grande vantagem e interesse para ambos. Posso contar com a senhora? A loura hesitou. Por fim respondeu, pode. Mas há de ajudar-me a impedir o casamento de Eugênio, ou, pelo menos, a vingar-me dele. Isso mesmo é o que eu lhe estou propondo. Está bem, disse a loura estendendo-lhe a mão, pode contar comigo. João Lázaro embuçou-se no capoure, carregou o chapéu sobre os olhos e dispôs-se a sair. Amanhã voltarei à mesma hora, disse ele à saída. E o sinal convencionado para eu saber que me recebe, pode ser o mesmo de hoje. Espere, refletiu a loura, se às vezes, por qualquer motivo, não me for possível recebê-lo, claro está que não dá o sinal. Mas se me for preciso preveni-o de que pode vir mais tarde, toque então a marcha da Cadiz. Está bem. Ainda mais, tornou o Lázaro, se quiser prevenir-me de que não venha no dia seguinte, substitua a marcha da Cadiz pela cavalaria rusticana. Ouvindo-a, já fico sabendo que só poderei vir 2 dias depois. Não se dará esse caso, mas sempre é bom prevenir, compreendeu-me perfeitamente. Até amanhã. Até amanhã. O aventureiro tomou a mão de Leonor, depositou nela galantemente um beijo, e saiu.